São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é sábado, 21 de agosto de 2021, dia do favelado, dia da habitação, dia do animal abandonado e dia da recordação. Essa edição 13.667 da Hora da Notícia. Apresentação, João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
O tempo segue firme, o sol está predominando. Não faça fogueira, evite incêndios. A temperatura está em elevação e os termômetros estão marcando 28 graus. As escolinhas de esportes da Secretaria de Esporte de Monte Alto retornam no próximo dia 23, segunda-feira. Os pais fizeram inscrição, mandam seus filhos para as escolinhas, dentro daquelas modalidades escolhidas, para as aulas que começam na próxima segunda-feira, dia 23. Está sendo realizada a feira de cactos e suculentas. Cactos e suculentas, lá no pavilhão, onde se realiza a feira do produtor no Lago São Benedito. Portanto, vai até às 14 horas. Passamos lá hoje já. Olha, um bom movimento, hein? Está com um bom movimento mesmo. Farmácias e drogarias ficarão de plantão a partir de hoje até o dia 27. São farmácias do Grupo 5. A Drogali está lá na Avenida Antônio Forçati, a Farmacenter e Drogaria São José. Essas farmácias e drogarias estarão de plantão até o próximo dia 27. Se você precisar, claro, você vai lá e você será atendido. Está tendo vacinação. Hoje teve vacinação para quem fez aí a sua, seu agendamento. Daqui a pouco a gente fala mais também sobre outro agendamento. Hoje, para a faixa etária de 30 anos ou mais, que fizeram agendamento, hoje dia 21, a vacinação vai até às 12 horas no Anfiteatro Municipal. Vamos aproveitar.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BB Cestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
Vamos celebrar a esperança. Savegnago 45 anos. A maior festa de preços e prêmios. Mais de R$1,5 milhão. 380 mil toda semana. Uma grande ação para garantir as melhores ofertas do ano.
Leite Talac 1 litro 3,35 no cartão Savegnago 3,15. Contra filé Friboi peça inteira quilo 34,80. Arroz 4R 5 quilos no Sabigan 14,90. Café brasileiro 500 gramas 9,45. Óleo de soja lisa 900 ml no Sabigan 6,75.
Aniversário Savegnago 45 anos.
Na Pisolar você encontra tudo em acabamentos para sua construção ou reforma. A Pisolar trabalha com as melhores marcas, melhores preços e condições de pagamentos especiais. Visite a Pisolar e confira o maior e mais completo showroom de Monte Alto e região. Pisos, revestimentos, porcelanatos, esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, gabinetes para cozinhas e banheiro, pias, tanques, puxadores, alças de apoio, metais, toda a linha de materiais para pintura e muito mais. Nas compras acima de R$500, a Pisolar parcela em até 10 vezes nos cartões de crédito. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zilzinha. Telefone 3242-4707. Preços imbatíveis e qualidade é na Ótica Tiago. Lentes multifocais mais armação a partir de 10 de 19,90 no cartão. Lentes antirreflexo mais armação a partir de 10 de 11,90 no cartão. Preço e qualidade com aquele atendimento só a Ótica Tiago tem. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Ofertas desse fim de semana. Arroz tipo 1, vibrante, 5 quilos, 14,80. Linguiça toscana sadio, quilo com cartão amarelinha, pague 14,90. Picanha bovina fatiada embalada a vácuo, quilo com cartão amarelinha, pague 36,90. Cerveja Antártica Boa Lata, 350 ml, levando 24 unidades, pague 2,19 cada.
Amarelinha é muito mais
barato. Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
São 11 horas mais 7 minutos. Nós estamos recebendo o vice-prefeito, Dr. Joaquim Roberto de Oliveira. Vamos falar sobre a vacinação que está sendo realizada, inclusive hoje, né, no nosso anfiteatro municipal. Dr. Joaquim, bom dia.
Bom dia, Moreira. Bom dia, Felipe. Bom dia, Monte Alto. Um sábado alegre, um sábado de bênção para todos nós.
Com muito sol, um sábado bonito mesmo. Isso. Luiz Felipe, bom dia, Luiz Felipe.
Bom dia, pessoal todo da cultura. Estamos aqui mais um sábado, que é um programa sempre especial, né, João? Onde a gente traz bastante variedade.
Hoje, quem fez o agendamento na faixa etária de 30 anos ou mais, ainda está tomando a vacinação no anfiteatro, vai ter ao meio-dia, doutor Joaquim?
Exatamente, Moreira, até o meio-dia, né? E com a programação toda para a semana que vem, né, Moreira? O pessoal de 18 anos acima, né, primeira dose, de 45 a 59 a segunda dose, paciente de comorbidade, tá?
Certo.
A partir na segunda e terça-feira, segunda, terça e quarta-feira.
Isso.
No S. Silvio Govone, né?
Isso, Júlio. O pessoal já começou a tirar senha, né?
Isso.
Deficiências e comorbidades. Já começou a tirar senhas na sexta, agora tem ainda a retirada. É local essa, né, gente?
Isso.
Segunda e terça para vacinar. Segunda, terça e quarta, 45, 59, a dose 2, né?
Isso, e também...
AstraZeneca, né?
Aí também de 12 a 17 anos, a primeira dose, João, é de pessoas com comorbidades, deficientes, gestantes e puérperas. Até 45 dias, tá?
Vai fazer...
É interessante, a vacina será no dia 26, na quinta-feira, no BS, das 8 às 15 horas, né? E essas pessoas deverão levar um laudo médico de comprovação. É importante dizer que esse laudo vai ficar no local, na vigilância, Moreira, tá? Então é importante que seja cópia.
Leva uma xerox, tá? Né?
Exatamente.
E vai fazer lá a análise do documento nos dias 23 e 24.
Isso.
Que a vacinação acontece no dia 26.
No dia 26.
Tudo na unidade de base de saúde, Silvio Govone.
Nesse caso só da análise, viu, João? Dos 12 a 17 anos, a análise documental vai ser na vigilância.
Na vigilância, exatamente.
No caso de 12 a 17. Isso. Por que na vigilância? Porque aí vai ter lá, por exemplo, a pessoa vai lá e vai ter o acompanhamento do pai, o responsável. Se não tiver, vai ter um termo também entregue lá.
Ele de responsabilidade. Vigilância, levar os documentos.
No 12 a 17, a análise documental vai ser na vigilância, segunda e terça. Você de 12 a 17 anos aí, né? Então, comorbidade, deficiência, gestantes e puérperas, até 45 dias. Então, segunda e terça, análise documental no prédio da vigilância. Aí eles já vão dar o termo, inclusive, de responsabilidade, se precisar, né, João?
Certo. Mas a vacinação acontece no dia 26.
26.
Na unidade básica, Silvio Govone, das 8 às 15 horas.
Exatamente, João.
Doutor Joaquim, vai indo bem aqui a vacinação no município de Monte Alto,
graças,
né?
A Deus, João. E a gente volta a reforçar, como tem reforçado todos os finais de semana, a importância da vacinação. Principalmente nesse grupo jovem, né, Felipe? Que logo, logo estão voltando à prática de esporte. Então, é de fundamental importância que esse pessoal vacine-se, tá? A gente está vendo ainda existe uma certa resistência em algumas pessoas. É por isso que a gente pede encarecidamente, João.
Eu tenho que explicar para uma mãe aqui. A minha filha tem 13 anos, tem deficiência intelectual e estuda na PAI. Tem que levar na vigilância? Não. A PAI leva ali na unidade João Thiago de Camargo, não é isso?
Isso, entre em contato com a vigilância para confirmar, mas está tendo realmente especial ali na João Thiago, no bairro, né? Mas aí a gente já entra em contato, tem dúvidas, entra em contato com a vigilância e eles vão orientar vocês certinho.
Tá certo. Estamos recebendo também a prefeita Maria Helena. Maria Helena, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Bom dia aos nossos amigos aí, Distrito, Ibitirama, Zona Rural. Olá, vice Juca, Felipe, todos que nos acompanham nesse sábado maravilhoso. Estive passando pelo comércio, conversando com as pessoas, uma retomada gradual, mas as pessoas já estão, Juca, muito felizes aí, né? Já estão otimistas por esse retorno que a gente está tendo. Conversando com as pessoas, a gente vê o desejo das pessoas de voltarem às nossas praças, né? Até porque a gente tem feito um trabalho muito bacana, né? De reorganizar as nossas praças para as famílias. E é isso que a gente tem que ter. Positividade, acreditar que tudo isso vai melhorar para que a gente possa ter essa paz dentro do coração e esse otimismo para começar todos os nossos dias.
Prefeita Maria Helena, eu falei com o doutor Joaquim agora. A vacinação, graças a Deus, vai indo muito bem em Monte Alto,
nossa,
né?
Muito bem, né? A gente tem aí todos os nossos números aqui, né, de vacinação. Nós temos 52.951 pessoas vacinadas, né, que a gente tem ali no, vamos dizer, no nosso vacinômetro montealtense. Graças a Deus. Eu preciso agradecer o trabalho da Secretaria da Saúde, eu preciso agradecer também a equipe do Felipe, que diariamente ali, monitorando, trabalhando em cima disso, para que a gente possa passar as informações à nossa população. A nossa população até os 18 anos, semana passada, já toda vacinada. Isso é muito importante. A gente sempre vinha aqui, né, Joaquim, e falava para a população da preocupação que a gente tinha dessa parte da população que precisa trabalhar, que precisa voltar à sua rotina, e ela já está vacinada. E agora a gente está aí numa luta muito grande, que a gente precisa da vacinação cada vez mais acontecendo, que a gente sabe que a vacina, ela vem e dá aí essa sobrevida para a gente, né? Então a gente fica muito feliz. Comemoramos outro dia, né, Felipe, a questão de baixarmos menos de 100 pessoas positivadas no município. Nós temos um grupo onde a gente conversa e ali a gente ri, a gente chora, a gente comemora todo mundo junto. E isso significa o quê? Isso significa que o trabalho, todo o trabalho que veio sendo desenvolvido ao longo de todo esse tempo, estamos colhendo frutos, João. Estamos colhendo frutos. Quando você diz, eu gosto muito quando você diz, que é uma parcela da população que não quer cumprir, você tem toda a razão. Porque hoje a gente vê, através do trabalho que foi realizado pela Secretaria e toda a nossa equipe da Prefeitura, que a gente não pode deixar aqui de dizer que atrás da equipe da Secretaria que ficou na linha de frente, a Secretaria da Segurança que ficou nessa linha de frente, as outras secretarias também trabalharam para que a gente chegasse em tudo isso, né, Joaquim? A gente vê lá dentro que secretarias internas também se mobilizaram para tudo isso. Então a gente vê que desde aquele primeiro momento em que a gente fez as barreiras sanitárias, que talvez as pessoas não entenderam muito bem, acharam que a gente ia proibir o direito de ir e vir, muito pelo contrário, a gente começou a detectar ali pessoas positivadas. O trabalho também em parceria com a Câmara Municipal, com a indicação do Thiago Durigan, que fez a indicação da questão também com o trabalho da Secretaria no nosso lockdown inverso, muito positivo para o nosso município. Cuidamos dessas pessoas positivadas, gente. Nós cuidamos dessas pessoas, nós mantivemos essas pessoas nos seus lares, as pessoas foram até lá, as pessoas foram ouvidas, e isso é o mais importante, é compreender que a humanização dentro do nosso governo, que é isso que a gente precisa. As pessoas estavam contaminadas, a equipe ia até a casa, se ele precisasse de assistência, assistência estava ali, se precisasse de medicamento, medicamento estava ali. Fizemos aí também o teste, né? Isso é muito importante a gente lembrar das nossas reuniões também com a CIMA, que foi uma parceiraça e sempre é e será nossa parceira, quando a gente fez a testagem nas indústrias, também no comércio, também agora todos que nos procuraram para que a gente estivesse trabalhando junto. São parcerias. Todas as parcerias no nosso município são bem-vindas e posso dizer aqui publicamente, todas deram muito certo até agora. Então, pessoas testadas, pessoas acompanhadas, um trabalho também que foi feito na tenda Covid, precisamos falar daquele pessoal que dioturnamente lidaram diretamente com o assunto e não se deixaram abater. Muitos momentos com críticas infundadas, Todos nós somos alvos de críticas infundadas a todo tempo, mas é o que eu digo para minha equipe durante todas as nossas reuniões. Ninguém dá aquilo que não tem. Então, de repente, a pessoa acha que a opinião dela é o mais importante. Não, o importante é aquilo que reflete a vida do meu povo, o importante é o que reflete na vida da minha população. Então, a você de Monte Alto, que comemoramos juntos aí menos de 100 casos no nosso município, a gente agradece a participação de todos e pede, vamos ficar firmes. Temos aí a Delta, que a gente tem acompanhado, Joaquim como médico pode falar um pouco mais, é muito perigoso, uma variante diferente, com tudo muito desconhecido, e agora nós já aprendemos, temos que usar máscara, temos que fazer distanciamento, não podemos aglomerar, temos que seguir as restrições, agradecer o esporte, né, Felipe, precisamos agradecer o esporte, que fizeram ali todo o protocolo de retomada do esporte.
Começa segunda-feira.
Agradecer a Vigilância Sanitária, junto com outras equipes que fizeram protocolos para todos os eventos dentro do município. Isso foi muito bacana. Outras cidades também já estão fazendo. Isso é muito bom, porque a gente não fica bem se Monte Alto estiver bem, mas uma cidade vizinha não tiver, porque é tudo muito próximo e a gente sabe que o vírus circula com muita facilidade. Nós somos muito ativos. Então, a gente está aqui, amanhã a gente está lá e está lá, e a gente não sabe, a gente ainda não tem uma explicação plausível sobre a circulação desse vírus. Mas a gente sabe, o nosso povo está vacinando, a gente sabe que as pessoas aprenderam as regras e a gente sabe também que a gente vai passar por tudo isso, porque existem pessoas muito imbuídas de querer resolver e passar por tudo isso e começarmos uma retomada feliz no nosso município.
Exatamente, ratificando, mas a gente, com todas essas situações que você disse, a gente não pode baixar a guarda de maneira nenhuma, né? Em função dessa variante aí que a gente não sabe como é que chega, se não chega. Nós estamos também para começar as aulas, né, mãe? Então é outra preocupação, é outro conjunto de situações e de atitudes que a gente está tomando, né, no sentido preventivo, né? Em conjunto com todas as secretarias, todo mundo se ajudando.
Sim.
Todo mundo unido em função da educação agora, para que se comece de uma maneira organizada, com bom senso e seguindo todos os protocolos necessários. Não mais.
A REC está em Nova Odessa hoje, né? Ela está junto
tem reunião
com uma,
educação
uma
lá.
Reunião do FNDE lá e a gente leva todas as...
Mas segura, se tiver dúvida, ela volta aqui para falar.
Sim, então é isso que eu ia dizer. Então ela pode voltar aqui e passar as informações da população.
Eu prometi que ia fazer a pergunta para a prefeita. Domésticas, resolveu se vai... A aumentar os horários do ligeirinho.
A gente tinha uma reunião marcada para essa semana, mas nós tivemos que ir para São Paulo, né? Até tá aqui que nós fomos lá para fazer parte do Bolsa do Povo, Bolsa Trabalho, que foi no dia que estava marcada a reunião, e estamos remarcando já para a semana que vem. Aproveitando, João, dizer a toda a nossa população, né? O Felipe pode até falar, que é da área dele também, aí estivemos em São Paulo. Vai ser uma parceria com a Assistência Social, esse Bolsa Trabalho. Aqui, Felipe. Ao Bolsa Trabalho, estivemos em São Paulo. Então, é muito importante. A gente está vendo do governo, tanto federal como estadual, agora muitos programas, né? E a população, ela tem que ficar atenta, porque muitas vezes ela tem direito a esses programas, receber esses benefícios, e ela precisa ir buscar para fazer os cadastros, não é, Felipe?
Como que é o Bolsa Trabalho, Felipe?
Isso aí, João. Então, esse é mais um dos programas, né, dos quais o município sempre busca aí se inserir. São muito rápido, e muitos programas, inclusive, durante a apresentação que foi liberada a adesão dos municípios, né? Hoje vai sair um edital no Diário Oficial do Estado para saber quantas vagas cada município vai ter. Mas dentro das nossas vagas, o que é importante? Quem pode participar, né? Então, o pessoal que é trabalhador desempregado, que não esteja no seguro-desemprego, né? Ou qualquer outro programa assistencial. A renda per capita dele tem que ser até meio salário mínimo, né? Tem que estar morando no Estado de São Paulo há no mínimo 2 anos, né? E uma pessoa por família pode ter essa possibilidade. Então eles vão se inscrever a partir de segunda. Nós vamos dar todas as orientações, porque ainda não abriu a inscrição. Então nós daremos essas inscrições. O que acontece? Esse pessoal que for selecionado pelo Estado vai atuar no serviço público municipal ou no próprio estadual, né? Vai ser direcionado e vai ter um curso de qualificação profissional. Para isso vai ter uma bolsa de auxílio de R$ 535 durante os 5 meses do programa, né? R$ 535 por mês durante os 5 meses do programa. Então, é um programa que vai abranger todo o Estado. Eles ainda não liberaram quantas vagas por município. Mas nós vamos abrir as inscrições.
E acho que vem informações.
E o valor, Felipe?
Eu acho que 535. Eu acho que realmente deve se frisar que é questão de número de vagas. Quer dizer, não são todos que serão agraciados.
Como a questão do auxílio gás.
Exato. Do Vale Gás também. E aí é o trabalho e o curso de qualificação. São cursos bastante interessantes, feitos em parceria também com a Univesp, que já tem vagas, algumas vagas aqui também para o município de curso superior. Esses são cursos de formação. Então, tem um curso de formação, vai executar o trabalho e tem a bolsa auxílio por 5 meses, R$535. Esperamos que venha um bom número de vagas. Mas, João, só para fechar a questão da vacina, o pessoal que está acompanhando, nos Estados Unidos, né, o pessoal vê, olha, está voltando, está regredindo e tal, mas existe uma campanha de vacina muito grande lá. Aqui é menor, a cultura do brasileiro de vacinar, ela é maior. Dados levantados assim, como não foi feito a estimativa do IBGE, para 2020, então foi estimada a população. Nós temos estimados que nós aplicamos uma dose de vacina, pelo menos, a 78% da população que é vacinável, né? Que é de 12 anos acima. E pegando essa população de 12 anos acima, estimada para 2020, 2021, nós temos que 100% imunizados nessa primeira fase, 36% já da população.
Isso.
Com dose única ou com as duas doses.
Certo. Bom, nós estamos aqui. Ontem terminou o prazo para as pessoas entrarem com requerimento para pedir o desconto ou isenção de IPTU.
Isso, o
prazo terminou
isso,
ontem.
O abatimento, né, pro IPTU, né? Foi até o dia 20, foi de 28/6 até 20/8, foi na CAC lá na prefeitura. Quem tinha esse direito, né? As pessoas que tinham um único imóvel e que morava nele, né? Aposentado, pensionista, pessoa incapacitada para o trabalho, pessoa com cadastro único social lá na assistência, beneficiário do Bolsa Família, Renda Cidadã, ou com renda familiar mensal, até 2 salários mínimos, né? Então, terminou ontem o prazo. Agradecer também toda a nossa equipe do CAC, que fez esse atendimento a essas pessoas. E qualquer dúvida, algumas pessoas que podem ter perdido essa data, entre em contato com a nossa prefeitura, que ela estará lá pronta a receber a você. Outra coisa que eu gostaria de falar, João, agradecer, que as pessoas estão participando muito da ouvidoria da prefeitura e a gente fica muito feliz com isso.
Mas é bom.
Então, 3244-3114, que é o número que você vai conversar na nossa ouvidoria. Isso é muito importante. A gente
que é o número de quem? Ah, dos dois. 3244-3114.
Então, a gente fica muito feliz porque as pessoas realmente elas estão lá participando e dando as suas orientações, contando os seus problemas, da falta de iluminação na sua rua, do buraco na sua rua.
Inclusive,
do galho.
Inclusive uma aglomeração, ó, pessoal, teve uma aglomeração isso. De jovens e tal, numa esquina. Então, estão passando aqui agora. É bom sempre estar em contato com esse canal para a gente poder...
Isso.
Já vamos
isso
passar.
Mesmo, naquela
deixar o pessoal de olho
na
já.
Esquina aqui da rua Dr. Raul.
Dr. Raul.
Passar para vigilância.
Isso é muito importante, por quê? Porque as pessoas, elas têm feito denúncias, elas têm falado para a gente das aglomerações na ouvidoria, elas têm falado para a gente dos excessos que estão acontecendo em alguns locais públicos. Então, a gente não consegue... Né? Duas, e a nossa equipe, pessoas ali trabalhando, a gente não consegue estar em todos os locais ao mesmo tempo, mas a população sendo parceira da prefeitura, a gente vai de encontro para cumprir o nosso papel.
E nós voltamos já já.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BB Sestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
Ofertas desse fim de semana. Arroz tipo 1, vibrante, 5 quilos, 14,80. Linguiça toscana sadio, quilo com cartão amarelinha, pague 14,90. Picanha bovina fatiada, embalada a vácuo, quilo com cartão amarelinha, pague 36,90. Cerveja Antártica Boa Lata, 350 ml, levando 24 unidades, pague 2,19 cada.
Muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Varrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Na Pisolar você encontra tudo em acabamentos para sua construção ou reforma. A Pisolar trabalha com as melhores marcas, melhores preços e condições de pagamentos especiais. Visite a Pisolar e confira o maior e mais completo showroom de Monte Alto e região. Pisos, revestimentos, porcelanatos, esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, gabinetes para cozinhas e banheiro, pias, tanques, puxadores, alças e apartamentos.
apoio, metais, toda a linha de materiais para pintura e muito mais. Nas compras acima de R$500, a Pisolar parcela em até 10 vezes nos cartões de crédito. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Ananias de Carvalho, esquina do Mausolão da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707. Preços imbatíveis e qualidade é na Ótica Tiago. Lentes multifocais mais armação a partir de 10 de 19,90 no cartão. Lentes antireflexo mais armação a partir de 10 de 11,90 no cartão. Preço e qualidade com aquele atendimento só a Ótica Tiago tem. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Celebrar a esperança. Savenhago, 45 anos. A maior festa de preços e prêmios. Mais de R$1,5 milhão. R$380 mil toda semana. Uma grande ação para garantir as melhores ofertas do ano.
Coxa mole quilo, R$33,80. Leite condensado moça, lata, 395 gramas, R$5,99. Ponta de peito sem osso, quilo, R$30,90. No cartão Sabiago, R$27,90. Linguiça toscana sadia, quilo, no Sabiganhe, R$15,90. Antártica Sub-Zero, no pacote com 18 latas, 350 ml, R$1,99 cada.
Aniversário Sabiago, 45 anos.
Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696, WhatsApp 997997392.
São 11:27 no plantão policial. Até o momento nós não temos nenhuma ocorrência, mas como nós estamos recebendo denúncias que houve várias aglomerações ontem à noite, a Guarda Municipal, Polícia Militar, realizaram sim fiscalização e vão apertar mais o cerco ainda. Gente, não está tudo liberado, já estão pensando, não. As pessoas estão fazendo, ó, tem o número certo para cada estabelecimento também. Onde há aglomeração, o dono do estabelecimento poderá ser punido, pessoas sem máscaras poderão ser multadas. E a Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal e Vigilância estarão hoje percorrendo toda a nossa cidade.
Você conferiu, Plantão Policial, oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas, Rufus, condutores para a sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue, WhatsApp, 99799-7392.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Muito bom dia, Monte Alto. Bom dia, região.
Bom dia, JB.
Araraquara, sabadão, 21 de agosto de 2021. Lua crescente até a meia-noite, regular para a pesca. Madrugadas sem chuva no estado de São Paulo. Aqui em Araraquara, temperatura mínima de 16, máxima de 31 graus. A nossa buzinada de hoje vai para os policiais rodoviários, a grande dupla de dois, Soldado Arcanjo e Soldado Zafani. Vai também para o Vinícius e toda a equipe do SAMU lá da nossa simpática cidade de Monte Alto. Grande abraço, muito obrigado pela audiência.
Boletim das Estradas.
Por volta das 15 horas de ontem, quando o Rei dos Astros pediu licença à Princesa Lua e já ia descambando lá longe no horizonte, policiais militares rodoviários em patrulhamento preventivo pela SP-322, rodovia Armando Salles de Oliveira, exatamente no quilômetro 415, em Monte Azul Paulista, região de Ribeirão Preto, surpreenderam e abordaram um Chevrolet modelo pelo Crisma de São José do Rio Preto, conduzido por José Eliseu Pereira, visivelmente embriagado.
Se rosicamente falando, eu não estou legal.
O duretílico, pense num bafo de jiboia, olhos avermelhados, parecendo lobisomem. José foi reprovado no teste do bafômetro. O resultado deu 0,35. José bebeu até entortar o bico. Foi lavrada multa por embriaguez ao volante no valor de R$ 2.934,00 mais 70 centavinhos. E não ficou só nisso, não. A ocorrência também foi apresentada no plantão policial em Monte Azul, onde José foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante. O delegado de plantão, doutor Carlos Arnaldo de Andrade, arbitrou fiança no valor de R$ 1.100, um salário mínimo. José não pagou, estava desprevenido, então permaneceu na carceragem do plantão policial para audiência de custódia. Aí tá fácil, José. É só pagar e tchau, tchau. Bom fim de semana.
Tá difícil, hein?
É, amigão. Cabeça que não pensa, o corpo padece. Os policiais rodoviários Cabo Gazeta e Cabo Lucival registraram a ocorrência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB, qual é a frase de para-choque para este sábado?
Zezé, não consigo achar nem a ponta do durex.
Vixe!
Imagina o amor da minha vida. Obrigado pela audiência. Bom fim de semana pra você.
Obrigado.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Garatini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 11 horas mais 33 minutos. Nós estamos sobre o Bolsa Trabalho agora há pouco. Se idoso que mora sozinho tem direito, né, nessa bolsa. Aqui também eles têm dúvidas. Vão procurar direitinho todas as informações e a semana que vem estamos falando mais sobre essa bolsa de trabalho. Vocês já estão vendo aí a imagem, também já estão recebendo a imagem da Guarda Municipal. Nós estamos com o comandante Miranda. Miranda, bom dia.
Bom dia, seu João. Bom dia, Otávio. Bom dia ao nosso robô Rodrigão, os ouvintes e internautas da Rádio Cultura.
O Rodrigão está conosco também. Mostra o Rodrigão aí. Rodrigão, bom dia.
Bom dia, senhores.
Tudo bem?
Bom dia, senhor.
Tudo bem, parece o Robocop mesmo, hein?
Ah, esse é bravão esse robô aí. Olha. Bravão, inteligente, é, bem, né? Articulado.
Certo, mas ele pode ficar o dia inteiro desse jeito aí?
Não, é o tempo todo, ele tá o tempo todo aí à disposição da população.
Eu fiquei sabendo que as crianças são apaixonadas pelo Rodrigão, né?
Sim, sim, é, o Rodrigão passou um tempo aí meio que de férias devido à pandemia, ele teve que dar o exemplo, se recolheu pra quarentena aí, mas agora ele tá voltando aí com força total. Vai estar trabalhando junto às crianças. Daqui a pouquinho eles vão estar falando de uma campanha que o Otávio é idealizador, junto com a Polícia Militar, junto com a Guarda, para arrecadar brinquedos e doces para ser doado no dia 12 aí de outubro.
Por que que vocês criaram o Rodrigão?
O Rodrigão é o mascote da Guarda, foi idealizado lá em 2019, para que seja mais uma ferramenta, para que essa ferramenta venha aqui aproximar das crianças, dos jovens. Uma forma aí de estar trazendo a criançada para o nosso lado.
Certo. Muitas vezes a gente fala, a criança tem medo, tem nada, as crianças gostam de ter até foto.
Não, a criançada, até os adultos aí gostam muito do Rodrigão, tivemos poucas experiências com ele, que logo a pandemia nos trouxe problemas aí, mas todos os eventos que o Rodrigão participou foi extremamente satisfatório.
Certo. Otávio, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia, ouvintes.
Qual a campanha que vocês estão fazendo de arrecadação de brinquedos?
Isso mesmo, a gente vai estar arrecadando doces e brinquedos para a gente distribuir no Dia das Crianças.
E no Dia das Crianças o Rodrigão estará presente?
Vai sim, estará junto conosco lá
o
na...
O dia inteiro lá?
Já, dia inteiro, o tempo que for preciso.
Rodrigão vai se preparando, hein, Rodrigão?
Com certeza.
Fez a medida para ele?
Sim, sim, foi na medida aí, foi tudo certinho.
Certo, e olha, a colaboração dele também, né? De ficar aí, tudo à disposição, com todo esse equipamento aí. Bacana isso, o mascote da Guarda Municipal. Parabéns, Miranda.
Sim, e importante frisar, seu João, tanto o Otávio, que é um menino de 16 anos de idade, já vocacionado aí a trabalhar para a população, qual eu deixo aqui os meus parabéns. O nosso Rodrigão, o Carvalho, que não está no ar aqui, junto com o Cabo Célio, eles começaram a essa campanha aí para estar arrecadando brinquedos, doces para doar para as pessoas carentes da nossa cidade, e a empolgação desses profissionais, desse pessoal nessa campanha. Foram ontem outras emissoras, estão o tempo todo trabalhando, estão aí no seu horário de folga. O Otávio é um menino aí de 16 anos, lá na guarda gravando vídeo, editando material. Então é satisfatório quando a gente vê a nossa juventude engajada em servir o próximo. A gente sabe que o Otávio, que é um menino que tem vocação para ser polícia aí no futuro, e está na vocação certa, porque ele está preocupado, engajado em ajudar pessoas que ele nem conhece.
Certo.
Isso para nós é um motivo de muito orgulho, principalmente nós da Guarda Municipal aí, que metade do nosso público é um público extremamente complicado, a gente só é acionado em situações ruins, se depara com uma situação dessa. Quando o Carvalho me pediu autorização para participar da campanha, além de autorizar, é claro, a gente fica muito feliz. Isso não partiu do comandante da guarda, partiu do menino de 16 anos que procurou o Cabo Célio da Polícia Militar, que procurou o Carvalho e que procurou o nosso mascote. Então merece o nosso respeito, merece a nossa admiração, e eu conto com a colaboração de toda a cidade para nos ajudar nessa campanha, os empresários, todos aqueles que puderem, para que esse pessoal, junto com todos, faça a diferença no dia das crianças, para aquela criança menos favorecida.
Valeu, sim. Otávio, as pessoas para mandar sua doação, é na sede da guarda ou vai ter outros locais para mandar a brinquedo, doces, poder das crianças?
Bom, a princípio, a gente definiu a sede da Polícia Militar e a sede da Guarda Civil Municipal para ser o ponto de coleta, entendeu? Ao longo do tempo, se aparecer mais parceiros, patrocinadores, poderemos estar abrindo outros locais, mas a princípio é a sede da Guarda e a sede da Polícia Militar.
Posso convocar você um dia, semana que vem, para a gente falar sobre isso?
Pode.
Tranquilo?
Ser. Vamos.
Você vem com o campeão, vem com o comandante Miranda aqui para nós falar. Certo.
Pode ser.
Rodrigão, gostei de você visitar a Rádio Cultura, ficar aqui sendo entrevistado. Você também é apaixonado pela segurança e pela guarda, né?
É um sentimento que explora outras vontades, né? Ao decorrer do trabalho, ao decorrer das pessoas, você nota a diferença que tem que ser feita em cada um dos jovens, das crianças, dos adultos. E precisamos deixar cada um sonhar. Precisamos fazer a imaginação florir, principalmente nas crianças. E não somente missão nossa, mas missão dos adultos, missão dos pais, mães, todos os ouvintes.
E outra coisa, Rodrigão, já estou recebendo aqui, ó, vários pedidos. Meu filho tem 7 anos. É o Vitor.
Vitor Verza.
Ele gostaria de conhecer o robô. Como é que se faz para as crianças conhecerem o Rodrigão, o robô da nossa Guarda Municipal?
No momento, entrando em contato com a Guarda Civil Municipal, será feita a realização do pedido, passado para os nossos administrativos, e possivelmente, com certeza, fazer o possível para atender o pedido dessas crianças, dessas pessoas.
Depois a guarda pode entrar em contato com a família, marcar um dia, um horário, vai lá e tira até foto com o Rodrigão, tá bom?
Sim, senhor, dentro de todas as normas de segurança durante essa pandemia, mas fazendo a vontade de nosso povo, de nossas crianças.
Tá certo. Um abraço para você e um bom trabalho, tá?
Eu que agradeço igualmente aos senhores.
Gostou do Rodrigão, prefeita?
Bom, eu acompanhei desde o lançamento, na gestão passada. Preciso aqui publicamente, em nome do Miranda, em nome de nossa Secretaria de Saúde, cumprimentar o trabalho né, do Rodrigão, que é o nosso robô, que está fazendo um trabalho maravilhoso, mas também de toda a nossa equipe, que faz um trabalho humanizado. O mais importante é isso, né? Eles fazem um trabalho de prevenção, colaboram com a Polícia Civil e Militar, mas eles estão aí também fazendo um trabalho humanitário, mostrando a diferença do trabalho da guarda dentro do nosso município. A gente tem recebido muitos elogios e eu repasso aqui publicamente a cada um de vocês. Rodrigão, nos represente aí, robô.
Pode deixar comigo.
Um abraço para você, bom trabalho. Otávio, espero você semana que vem junto com o comandante aqui para falar sobre a arrecadação de brinquedos e doces para o Dia das Crianças, tá bom?
Tá bom.
Certo. Quero agradecer as denúncias que estão chegando. Sim. Já mostrei também aqui para Miranda, denúncia, né? Bar lotado lá no bairro da Califórnia. Cuidado. O proprietário do estabelecimento sabe das normas e tem que respeitar as regras. É isso que tem que fazer. Vai chegar aí, você vai ser autuado, vai ser multado, como é que faz? Gente, vamos colaborar. A pandemia não terminou, não. Inclusive, o boletim de ontem, dia 20, tivemos mais um óbito por causa da Covid no nosso município. Nós já estamos com 184 óbitos. Claro que as regras, olha, estão dando oportunidade para tudo trabalhar, mas a pandemia continua, prefeita.
Não, precisamos aí, João, precisamos muito realmente fazer a diferença, fazer a nossa parte. O Rodrigão está saindo aqui.
Como é difícil para ele sair para os movimentos.
É porque ele é muito grande.
Até eu gostei do Rodrigão.
Ele é fantástico, né?
Legal mesmo, viu?
Muito bacana.
Mas olha, temos que tomar cuidado, prefeita.
Temos que tomar cuidado. O que a gente pede a toda a nossa população, faça a sua parte. Respeite, você está fazendo por você está fazendo pela sua família, você está fazendo por todos que você ama. Né? Então, por que as pessoas fazem denúncia realmente? Porque elas estão preocupadas, João, com a saúde dela e com a saúde dos seus. Então, quando ela está passando por um bar, por um local que seja, a gente tem recebido aqui, ó, agora inúmeras denúncias, inclusive no particular. Por quê? Porque as pessoas estão muito preocupadas e conscientes de que não acabou a pandemia.
Certo. O secretário da Meio Ambiente está conosco, o Fábio Nascimbem. O Fabinho. Fabinho, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia, Maria. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Bom dia, Janice,
bom
também.
Dia,
como é que faz para combater essas queimadas e incêndios no nosso município, Fabinho?
Para de vender vela.
Além dessa questão pitoresca que nós vimos nessa semana, né, um caso em que encontramos velas que alguém colocou propositalmente para causar o incêndio, essa é a grande causa, incêndio criminoso. Sim. São poucos os incêndios que acontecem por combustão espontânea. Então, a gente vem aqui mais uma vez clamar à população, não faça incêndio, não coloque, não limpe o terreno com fogo. Existem tantas pessoas, por exemplo, que estão clamando por emprego, por trabalho agora, que perderam renda e que estão aí para fazer a roçagem dos terrenos. Dê oportunidade para essas pessoas, porque elas vão utilizar ferramentas para isso e ainda vão ter o ganha-pão para a família delas. Dê prioridade para essas pessoas. Além disso, a gente... Como coibir essas práticas? A gente tem coibido, os nossos brigadistas têm sido guerreiros nesse período. E a gente vê a exaustão física em que eles se encontram, porque, embora, felizmente, devido às nossas campanhas educativas, as nossas campanhas na imprensa, os nossos trabalhos preventivos, a feitura dos aceiros, todo o trabalho, a integração que nós fizemos por grupos de WhatsApp, a brigada, os nossos mapeamentos, tudo que nós fizemos resultou que a gente tivesse nessa temporada poucos incêndios de grande porte. Tivemos, infelizmente, aquele caso na Areias, em que, por dificuldade de acesso, muitos produtores perderam grandes extensões de suas lavouras. Com exceção desse incêndio, que a gente lamenta muito, os outros focos têm sido pequenos e a gente tem sido efetivo. Nós não tivemos focos nas serras, por exemplo, em grande número. Então, nós estamos tendo sucesso para coibir devido às nossas ações preventivas. E também existe uma previsão de chuva para o próximo final de semana e isso nos alegra bastante. Mas a gente vem aqui falar mais uma vez, não coloque fogo, porque está muito seco. E estando assim, o fogo se propaga com muita facilidade e a gente perde o controle. Pode perder o controle, mas a nossa brigada está preparada para atender.
E a gente precisa, né, Fábio, em parceria, que a população tenha consciência. Quando, a gente até brincou com a questão da vela, mas quando uma pessoa pensa, olha, eu vou pegar uma vela, vou pegar um pano, vou banhar em querosene, vou colocar fogo, ela não tem consciência, porque o fogo não é assim que você vai lá e joga um regador de água e você segura. Pensa, a queimada, ela mata os animais, ela pode chegar ali, eu vi no bairro Areias, que foi bem vizinho, chegou inclusive no sítio do meu pai, que você sabe, sim, eu tenho as fotos aqui, os vídeos, o vizinho precisou jogar água tudo em volta para que não chegasse na casa dele. Né, o seu Wagner, então
animais,
eu falo
assim, meio ambiente,
animais, meio ambiente,
crianças
a fumaça, né, já estamos com poeira, a fumaça. Então será que a pessoa, quando faz uma maldade dessa, ela não pensa na vida? Hoje você está fazendo, você está matando do outro, mas a vida, ela tem dois lados da moeda. Isso aí pode voltar para você um dia na sua vida, e você, tudo que a gente planta, a gente colhe. E aí a pergunta é, né, para quê? Para fazer maldade. Aí eu deixo para a população, por quê? O que leva uma pessoa a fazer isso? Então, já está na polícia, já está havendo investigação, a gente sabe que vai ser uma investigação que vai trazer nomes, e a gente, se Deus quiser, vai poder estar vindo aqui explicar para a população a troco de que se coloca fogo e faz essa maldade.
Já falo com o Fabinho, que eu estou recebendo a Janice também. Janice, bom dia.
Bom dia, Moreira, bom dia, prefeita Maria Helena, Fabinho e você todos os nossos ouvintes.
Você já esteve aqui falando sobre palestra da inteligência emocional.
Sim.
E como, quando vai ser, como é que vai?
Na verdade, vou deixar a prefeita fazer o bate-bola primeiro de como foi o nosso dia de ontem para nós, funcionários públicos,
foi ontem,
né?
Foi ontem.
João, ontem nós tivemos a felicidade de fazer um grande encontro virtual entre os nossos funcionários públicos, né? Como disse a Janice, fomos pioneiros aí numa ação integrada, coletiva, entre todos nós. Eu sou funcionária pública, Janice também funcionária pública, e foi muito feliz. Né, saímos de lá, uma olhava nos olhos da outra, a gente não sabia, a emoção falava pelos nossos olhos, né? A gente teve a oportunidade de, através do Sebrae, receber essa palestra, né, que falava da inteligência emocional, né? Porque às vezes a pessoa, ela tem inteligência de lidar com o papel, mas lidar no coletivo, compreender o que está dentro de si, para poder trabalhar tudo isso na forma de servir o outro, entender o seu papel dentro da prefeitura, compreender a sua importância dentro da prefeitura, que a gente diz, e não é merchan, realmente o maior patrimônio que a prefeitura tem são seus funcionários. Porque não adianta você ter um prédio lindo, maravilhoso, seu atendimento daquilo é péssimo. Não adianta você ter o melhor computador que você comprou se quem estiver mexendo com ele não souber. Então a gente precisa compreender a parte humana de que nós temos dentro da prefeitura. E a Janice, através do contato que tivemos no Sebrae, e de dentro da prefeitura também não posso deixar de destacar o trabalho da equipe que trabalhou para que esse momento acontecesse, a equipe do RH, a equipe de administração, a equipe de TI, foram várias equipes imbuídas aí para nos ajudar a chegar até esse funcionário. A participação foi maciça, né? Então, por exemplo, uma equipe nossa lá da fábrica de tubos do Juliano, ela não tinha questão do acesso à internet, nós viemos todos aqui para o nosso teatro municipal para poder acomodar, junto com a nossa equipe também da cultura, o pessoal, todos participaram. Então, todos tiveram a oportunidade de interagir. E teremos mais, né, Janice? Teremos muito mais. Eu preciso agradecer publicamente em seu nome, agradecer todo o Sebrae, que realmente é isso que nós precisamos. Nós precisamos sentir que somos importantes, que fazemos parte. O Fabinho sempre tem essa frase, né? Nós temos que nos sentir parte desse sistema para trabalharmos melhor.
Na verdade, esse trabalho foi feito. A gratificação inicial dele é que demonstrou que o esforço coletivo, ele traz bons resultados. Toda a prefeitura esteve mobilizada com um único objetivo. E como eu disse para os meus colegas funcionários, né? É isso que nós queremos trazer para Monte Alto, para a nossa vida. Esse esforço coletivo é que vai fazer a nossa cidade crescer. Nós somos os administradores, 1.400 funcionários, nós podemos ser agente transformador dessa grande cidade de 50 mil habitantes. É nossa responsabilidade de funcionários públicos administrar essa cidade. e a gente tem que fazer da melhor forma. Nós temos que acolher. A gente estava conversando agora há pouco com o Fábio e com a Maria Helena. Nós temos que trazer para nós, no nosso coração, a questão do pertencimento. Nós não trabalhamos para prefeito, nós não trabalhamos para João Moreira, nós trabalhamos para Monte Alto, para nossa cidade, a maioria são que nasceu nessa terra. Então, trazer esse pertencimento para nós, funcionários. Eu peço para os meus colegas isso e falei muito ontem. Pertencimento. Monte Alto é nossa e nós, enquanto funcionários, vamos fazer a diferença. Eu sei que ontem teve 1.400 funcionários que vão ser agentes transformadores, que vai estar acolhendo os nossos munícipes dentro da prefeitura, em todas as alas que nós trabalhamos, de nossos serviços. Isso é muito gratificante. Agradeço o empenho da Maria Helena, ela acreditou nisso, da gente trazer essa palestra de inteligência emocional, e nós precisamos trazer outros. Nós vamos falar sobre comunicação não violenta nesse momento de grande intolerância que o mundo está vivendo, né? As pessoas estão muito intolerantes, o mundo está adoecido. E nós, enquanto gestores e funcionários de prefeitura e de outros espaços que atende público, temos que estar trazendo essa cura para essas pessoas. Temos que acolher, temos que entender, se colocar no lugar do outro. E é isso que nós demos pontapé, né, Maria Helena? Nossa, pontapé inicial, fomos pioneiros num grande evento maravilhoso.
Maravilhoso.
Um esforço coletivo, toda a prefeitura unida no mesmo sentimento. E isso nós queremos trazer mais coisas para a vida. Eu acredito muito nisso enquanto agente público. O agente público, o nome já diz, é público. Nós somos funcionários do município.
Eu estou recebendo aqui da Solange. Ela adorou a palestra de ontem.
Que joia.
Nos mandou aqui. Certo. Parabéns, Janice.
Obrigada,
vou falar mais sobre a semana que vem. Muito obrigado pela sua presença aqui.
Eu queria dar um recadinho. Eu pedi até a Maria Helena, antes dela encerrar a fala dela. Vou tornar a reforçar os MEIs, microempreendedores individuais. Até o dia 31, procura a central nossa lá do SEBRAE para ver suas dívidas do MEI. As dívidas vão ser executadas depois do dia 31. Isso é uma grande preocupação para nós. Com o microempreendedor já está num momento muito difícil. Então vai lá, vai saber das suas dívidas. Tem dívida, vamos tentar acertar, vamos parcelar. Tem declaração atrasada, vamos fazer. Procura o SEBRAE, que essa é a última semana, a próxima semana, o mês já está acabando. Depois do dia 31, essas dívidas vão ser executadas. Vai ser muito mais trabalhoso para o microempreendedor acertar, porque ele vai ter que acertar com o município, com o estado e com a federação. Tá?
Tá.
Obrigada.
Certo. Um abraço, Janice. A boa notícia é chegando, prefeita. Terminou o Rally dos Sertões. E o piloto montealtense, o Bicinho Zabate, foi campeão na categoria Moto 2 e 3 no geral. Portanto, terminou agora o Rally dos Sertões e o piloto montealtense, o Bicinho Zabate, representou muito bem a nossa cidade. Foi um grande campeão. Um abraço, tá?
Um abraço
a todos vocês aí.
Um abraço a ele, a todos da equipe, né? Porque sozinho a gente não brilha, a gente precisa de uma equipe. E muito obrigada por levar o nome de Monte Alto aí, né? Por onde você caminha. Deus abençoe.
Eu tenho uma pergunta aqui, mas tem que ser para a secretária da educação, né? Perguntar para a prefeita, como professor que foi dentro da escola, quem é o responsável pelo aluno? Os pais, ou a escola ou a prefeitura? A Reca vai responder também aqui, né?
O primeiro responsável, vou responder como prefeita, né? E professora que sou. Primeiro responsável pela criança é a família, né? A família que tem a responsabilidade da decisão sobre a vida da criança. Aí ela adentra dentro da escola, a partir do momento que ela está lá dentro da escola, a escola é responsável pela segurança, e dentro da sala de aula, nós, enquanto professores, somos responsáveis pelos nossos meninos.
Certo. Bem, aqui nós estamos com um voluntário que gostaria de colaborar, até com fantasia, no Dia das Crianças.
Ai, que lindo.
Né? Aí, ó,
o Luiz
Felipe já está pegando, vai entrar em contato com você.
Olha, se tiver mais pessoas
Vamos?
Que realmente esteja imbuído com esse sentimento,
um vai
venha.
Com o vai não chegar lá, outro vai lá com fantasia para dar alegria. A melhor coisa que tem é você ver uma criança sorrindo para
você. Não, e vou dizer para você, a partir do momento que você está fazendo o bem para o outro, você não acredita, mas você está fazendo muito mais bem para você. Então, olha, são iniciativas como essa, dessa pessoa, não sei se ela vai autorizar depois usar o nome dela, que faz bem pra gente acreditar como que o ser humano é voluntariamente vindo querer fazer o bem pras nossas crianças. Olha, que Deus lhe dê tudo em dobro, e outras pessoas que queiram realmente participar, estar junto, fazer ações positivas, a prefeitura está sempre de portas abertas.
Principalmente no momento que a gente atravessa, né? Quase 2 anos de agonia, de ansiedade.
Opa.
Um momento desse é um momento maravilhoso de nos ajudarmos, né?
Doutor Joaquim, Marilena, estão falando sobre especialidade médicos.
Sim.
Vai ter esse concurso? É para encontrar mais profissionais? Como é que faz, doutor Joaquim?
A partir de setembro já estará funcionando, né?
5 de setembro é o nosso concurso.
Isso.
É o concurso.
Especialidades, João.
Mas
os médicos.
Ter. Candidatos,
se Deus quiser.
Médicos se interessam?
Isso, sim, tem bastante.
Bastante inscrito. Já se inscreveram?
As inscrições são bastante.
Boa,
tá?
Notícia.
Então, isso é um programa, está dentro do nosso programa de governo, aumentar o efetivo, né, do atendimento básico, em termos de pediatria, de clínica, de obstetras, e algumas especialidades que nós temos necessidade urgente, tá?
Nós não contratamos antes, né, Juca, por conta do concurso.
Exatamente. Devo dizer também, a respeito do pronto-socorro, João, está se iniciando um trabalho dentro do pronto-socorro a partir de agora desse final de um mês e começo do outro mês, um estudo mais aprofundado para a gente tentar readequar o pronto-socorro em várias situações. A gente não pode adiantar o que é, mas é um estudo que a gente está fazendo para melhorar melhorar e amplificar o serviço ali atendido, tá? Quero dizer também uma reclamação.
Fica à vontade.
É muito frequente que a gente nota de pessoas que chegam, às vezes, para ser atendido e o médico está no celular, João. A medicina hoje, ela é baseada em protocolos, né? O médico se sente seguro quando usa o protocolo. É um direito e defesa do médico usar o protocolo. Eu, inclusive, uso o celular para pesquisa, para cálculos médicos que estão todos na internet. Então, essa questão a gente precisa pensar com muito carinho, né? Prestar atenção que realmente o médico está fazendo, que na maioria das vezes ele está pesquisando alguma coisa em prol do paciente até.
Tá certo.
Olha
só aqui, já entre em contato, já estão doando 300 picolés de fruta pro dia das crianças. Felipe vai ver.
Picoleteria
Tomério.
Isso,
acho que isso aí.
É.
Olha que bacana.
Parabéns.
Gente. A criança recebe um sorvete.
Olha aqui que bacana.
Olha, toma nota disso aqui, Felipe, para nós.
A
moça
está mandando uma mensagem que já vai fazer doação também.
Doação de sorvete.
Gratidão.
A criança recebe um sorvete, fica feliz.
Com certeza.
Eu quero saber, triturador, foi adquirido ou não foi, Fabinho?
Nós já temos o empenho, né? Também foi um trabalho que nós temos como demanda desde quando a gente tomou a ciência sobre o problema da gestão dos resíduos. Desde janeiro a gente fez lá um planejamento junto à Sabesp também, que nós já estamos em solicitação dessa licença para a gente fazer a compostagem junto à CETESB. A gente precisa ter todo esse trabalho burocrático e faltava, né, até então, que a gente tivesse uma estrutura de trituração. Nós temos um triturador já na prefeitura, precisava de mais um para a gente dar conta de toda a demanda, e agora a gente, junto ao deputado, que é o Rafael Silva,
Ricardo,
que é o filho do Rafael, por isso que eu me confundi. E também a intervenção dos vereadores, né, o Vitinho e o Marcos Manzotti, junto à nossa gestão, nós conquistamos esse empenho do triturador. Agora o período é de licitação para a gente poder adquirir.
Foi bacana, né, Fabinho? Porque o Fabinho fez esse levantamento dessa nossa necessidade, aí conversamos com os vereadores, fizeram um documento, eu estive em Brasília, e quando você vai para Brasília, a gente bate de porta em porta, né? E o deputado Ricardo Silva imediatamente abriu a porta do seu gabinete, e eu estou sempre pedindo, em todas as portas que a gente bate. E aí, felizmente, falei assim, olha, eu já pedi para o senhor para a saúde, que o senhor mandou duas ambulâncias para o município, eu já pedi para as nossas entidades, o senhor já mandou 100 mil para Santa Casa, 100 mil para Pai, 100 mil para Educandário, né? 100 mil para o asilo. Eu gostaria de pedir mais, né? A gente já pediu algumas coisas para a educação. Falei, olha, hoje eu estou vindo para pedir para o meio ambiente. Falei, olha, meu secretário, um jovem secretário, muito preocupado com essa questão. Imediatamente, João, ele entrou lá e disse assim: prefeita, Monte Alto pode contar comigo, seu secretário pode contar comigo, que a gente vai estar mandando para o município. Entre outras demandas que, com o passar do tempo que elas forem chegando, a gente vem aqui e colhe, né? O Joaquim também esteve em Brasília, batendo de porta em porta. Na outra semana, Uma semana o Joaquim foi para Brasília e eu fiquei nos atendimentos aqui no município. A outra semana a gente inverteu, o Joaquim ficou cuidando das demandas na prefeitura e eu fui para Brasília. E a gente tem muita notícia boa, João. Mas eu não gosto de ficar criando ansiedade nas pessoas. É. Então só quando chega o dinheiro na conta da prefeitura e a gente já inicia o processo aí da licitação. Exato, eu sou. Só acredito muito.
Só acredito
e aí, assim que a gente tiver com tudo... Porque você cria expectativa nas pessoas, né?
Certeza.
Então, assim que a gente tiver com tudo concreto, a gente vem aqui e divulga os frutos do nosso trabalho. O que eu quero que a população saiba, que os meus secretários, toda a nossa equipe da prefeitura tem trabalhado muito para poder chegar na ponta, entender o que a população precisa. E eu, Joaquim, né, aqui dizendo de todos, a gente tem buscado contato com todos os políticos. Aqui não tem partido, não tem bandeira, a gente tem pedido a todos. E alguns têm sido muito bons para o nosso município.
Bandeira
de Monte Alto. E eu quero falar aqui também, João, semana que vem ele vem, Carlinhos vem para cá, que hoje ele tem o torneio de beach tênis, por isso que ele não está aqui. Eu gostaria de dizer para você do trabalho que o Fundo Social também tem feito junto com a assistência. A gente não pode deixar de valorizar esse trabalho, né? Então, eles têm buscado cesta, eles têm buscado estar com as pessoas. E um trabalho muito lindo que esse pessoal tem feito é de... Não dar a vara, ensinar as pessoas a pescar. E a gente já tem colhido frutos. Então, a gente vê desse pessoal que estava trabalhando com a questão de roçagem, o Juca sempre cita esse exemplo. E essas pessoas já estão conseguindo arrumar outros empregos. Então, é isso que a gente precisa, é dar oportunidade que a pessoa possa caminhar sozinha. Então, eu quero aqui publicamente também agradecer a nossa equipe da assistência social que não tem medido esforços em estar próxima da população. Né, a gente vê o trabalho constante de uma avaliação real das necessidades. João, eu não acho justo, por politicagem, eu dar duas cestas para uma pessoa e deixar uma outra sem. Né? Não acho justo. Então, elas têm feito um trabalho, quem estudou para isso são elas, e elas entendem as necessidades das famílias, têm buscado conversar. Às vezes, nós temos que dar alguns nãos. Por que você dá um não para a pessoa? Porque não é direito dela. Então, mas mesmo assim, busca-se de outras formas fazer com que a pessoa cresça, com que a pessoa tenha oportunidades. E eu não poderia deixar de agradecer também aqui o trabalho que o Carlinhos, voluntariamente, outro dia até me perguntaram, quanto que seu marido ganha para trabalhar na prefeitura? Nada. Ele é voluntário, ele está presidente do Fundo Social de Solidariedade, ele tem ido para São Paulo, trouxe as cestas, que foi um trabalho também... Da Silvia, que ela conversou com o Paulo Carello, trouxe muitas cestas. Ele tem ido para São Paulo, trouxe cobertores. Ele tem tido um contato com as nossas empresas, que depois a gente vai passar uma lista agradecendo uma a uma desse trabalho que tem sido feito dentro do nosso município. E o que eu quero dizer a você, João, eu, sem ele, não conseguiria ser quem eu sou. Então, às vezes as pessoas veem, por eu ser mulher... ele não está à frente, ele está do meu lado, porque eu e ele, nós somos um só. Então, quando você olha para mim, ele está comigo, e quando você olha para ele, eu estou com ele, porque a partir do momento que a gente se uniu, a gente formou uma aliança, hoje nós somos um só. Então, publicamente, eu quero agradecer o trabalho que ele tem feito todos os dias comigo dentro da prefeitura, lá no Fundo Social, atendendo as pessoas, conversando com as pessoas, conversando com os vereadores também, que isso é muito importante, essa ponte que a gente tem que ter, porque o nosso legislativo, a gente vê um interesse muito grande de vereadores em querer ajudar a população. Então, assim, publicamente, Carlinhos, olha, muito obrigada também pela sua parceria de vida, pela sua parceria de trabalho e principalmente pela sua parceria de amor que nos une e, se Deus quiser, vai nos manter unidos para sempre, para a gente poder fazer o que a gente combinou, servir, formar uma família e ser feliz. Então, assim, a gente pede às vezes que as pessoas compreendam que um casamento não é um na frente e o outro atrás, é um do lado do outro e ele está do meu lado esquerdo, dentro do meu coração.
Fabinho, semana que vem a gente vai falar sobre arborização. Muito obrigado pela sua presença. Doutor Joaquim, leva o nosso abraço para a equipe da saúde.
Estão
trabalhando lá na vacinação,
sim,
no anfiteatro, viu?
Gratidão a esse povo,
gratidão
para
eles aí.
Tá? Quero deixar um abraço também aos nossos esportistas,
aos
atletas que brilharam durante a semana, né?
Foi, eles estiveram aqui.
O Cleito, a Rafaela, o José Bruno, um abraço e uma gratidão a vocês também.
Lá em Goiânia, jiu-jitsu e conquistar medalhas.
Uma gracinha.
Os pais perguntando onde vai ser a festa das crianças. Pode aguardar que vocês vão receber todas as informações através da Guarda Municipal, tá bom? Prefeito, um abraço, bom final de semana e um bom trabalho.
João, um abraço a você, Joaquim, sempre parceiro, sempre junto. Em nome do Fábio, eu cumprimento a todos da nossa prefeitura, a todos os nossos funcionários, a toda a nossa população, a toda a nossa gente, a todos nós que somos filhos de Deus. Um abraço a você, sinta no seu coração a presença de Deus, coloque Deus acima de tudo na sua vida, mesmo que você tenha algum momento difícil a passar, passe firme, porque você nunca vai estar sozinho. Se em algum momento você se sentir assim, Deus colocará do seu lado amigos que receberam o nome de anjos. Então seja feliz, busque o lado bom das coisas, tente ver com outros olhos. E se mesmo assim não estiver bom, troca o caminho. Há tempo para recomeçar todos os dias. Um beijo no coração de vocês, Monte Alto. Fiquem com Deus. Prefeitura sempre de portas abertas. E mais que isso, você tem lá amigos, você tem lá pessoas com empatia para ajudar a nossa Monte Alto. Juntos construiremos uma cidade para todos. Beijo no coração de todos, Monte Alto. Com Deus.
E a todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.